estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Aí os três paulistanaços, sem formação musical, se metendo a fazer samba triste. Então, eu acho que saíam coisas que logo viram que não era uma cópia, não era justamente um tributo, uma coisa assim, olha o samba de raiz, essa frase horrível, né? Nada disso, era só assim, a gente ama esses artistas e a gente adora essa música e a gente vai fazer os nossos próprios sambas tristes com as nossas angústias, que são muitíssimo diferentes da do Nelson Cavaquinho e do Cartola, obviamente, né? Então tem a ver com isso. Então esse meu emprego foi um emprego ótimo durante muito tempo, até o momento que eu tive que sair, porque também eu tinha uma conta que eu achava lá atrás, assim, né, um pouco da ilusão da carreira que o século XX gerou, que é o seguinte: você vai produzindo, um dia você será ouvido e você se tornará um ídolo e você viajará o Brasil tocando a sua música. Isso não aconteceu, e eu percebi que talvez não acontecesse nunca e que, na verdade, a minha vida ela era mais independente mesmo, nesse circuito menor, e que para isso eu tinha que me dedicar em tempo integral para conseguir viver de música, porque não ia acontecer esse corte que um dia eu falar: tchau, Nuno, eu fui contratado pela gravadora X e eles me deram um advance de uma casa e um carro e eu vou fazer uma turnê mundial. Isso não aconteceu. Eu falei: Nuno, eu vou embora porque eu preciso fazer um monte de coisa. Um monte de coisa significa dar aula de canção, significa produzir discos de terceiros, significa, enfim, significa fazer muita coisa para continuar fazendo a minha música. E então eu continuo fazendo muita coisa como eu fazia antes, só que agora é tudo relacionado à música e não mais às artes plásticas.
Sim. E nesse, bom, sim, né? Mas você fez trabalho com pessoas bem legais, assim, né? A sua caminhada também agregou, né, assim, pessoas bem importantes da nossa música também, né? Com quem você teve parcerias, com quem você fez produções, com quem você compôs, né? Assim, tô lembrando agora do seu trabalho com a Elza Soares, por exemplo, né? Que foi um trabalho bem bonito, né? E um efeito bem bonito, né? Da produção, né?
Certamente o trabalho mais importante da minha vida, né? Certamente a canção mais importante da minha vida, que é Mulher do Fim do Mundo, que eu compus com a minha mulher, Alice Coutinho, né? A música é minha, a letra é da Alice. E então essa coisa que, esse modo de viver, que inclui produzir disco de outras pessoas, que é talvez o trabalho que eu mais gosto, para além de produzir meus próprios discos. Eu adoro gravar disco, eu adoro inventar um disco, juntar 10, 12, 14 canções, criar um conceito para aquilo, pensar na ordem, pensar na capa. Eu adoro. Eu aprendi a gostar de fazer show, eu gosto muito de fazer show, mas é sempre uma questão, assim, eu fico muito ansioso, eu acho que eu não vou realizar, eu não vou tocar um violão. Eu demorei para entender que eu era o tal do, que é uma figura que existe muito, que é o cantautor, né? Que é o cara que canta suas próprias canções. Isso é muito forte. Sim. Não necessariamente esse cara é o melhor violonista, nem o melhor cantor, mas quando ele canta, e Nelson Cavaquinho, para mim, é o exemplo máximo disso, né? Aquele violão estragado dele, aquela voz esquisita, e ninguém interpreta melhor as canções do que ele, né? Então, o show, claro, que eu adoro fazer, eu ainda fico assim. O disco, eu me sinto muito poderoso, eu me sinto à vontade, eu já fiz, eu sei, mesmo que seja a Elza Soares ou o Jardes Macalé, que é outro grande parceiro, ou Benito de Paula, para falar dos gigantes, né, com quem eu travei contato, né, na Ozette, eu me sinto muito à vontade de trabalhar, porque é onde eu acho que todo o meu pensamento, toda a minha formação intelectual é posta à prova, sabe? Tudo que eu penso sobre canção. Uhum. E essas pessoas, quando me procuram, elas estão de olho nisso, elas estão pensando nisso, elas enxergam em mim um cara. Elas não enxergam em mim um cara que vai fazer elas vender 1 milhão de discos. Definitivamente não é. Elas enxergam em mim um cara que pode trazer alguma novidade para a minha música, que há muito tempo não tem. O caso da Elza, que abriu portas para todo o resto, não é bem isso, né? Tem mais a ver com o Guilherme Castrupe, que é um grande amigo e parceiro, que tinha travado contato com a Elza e propôs pra gente, sendo eu, Kiko Dinucci, Rodrigo Campos, Marcelo Cabral e Celso Sim, produzir um disco pra Elza e tal. Ele foi atrás e conseguiu. E aí a gente fez o que fez, e modestamente é um disco que botou a Elza de novo no mapa da música brasileira. Ela estava ali daquele jeito, como acontece com muitos artistas ao final de sua vida, ficando um pouco esquecido. Desde a Mulher do Fim do Mundo, aí a Elza, a própria Elza, não deixou mais o cair. Aí ela gravou disco atrás de disco. A gente ainda fez um segundo disco que se chama Deus é Mulher. Depois ela fez o disco sem a gente, com outras pessoas, né? Então eu tenho muito orgulho de ter botado a Elza no lugar que ela nunca deveria ter saído, né? E a canção virou uma espécie de epíteto dela, né? Quando ela morreu, os jornais diziam que a mulher do fim do mundo tinha morrido, né? A Alice teve essa honra e esse acerto de ter cravado. Quando eu mostrei para Elza, a gente ainda estava levantando um repertório, né, para mostrar para ela escolher as canções que ela queria gravar. Eu cantei, toquei Mulher do Fim do Mundo para ela. Quando eu terminei de tocar, ela falou assim: mas a Mulher do Fim do Mundo sou eu. Aí eu falei, Alice, deu certo, viu? Ela pegou na hora, falou: não, a Mulher do Fim do Mundo sou eu.
Ah, que bonito.
E por causa da Elza, aí o Jacques Macalé acaba indo atrás. O Benito de Paula Via, o filho dele, Rodrigo Veloso, acaba indo atrás, né? A Naozete, que já estava ali rondando, porque é uma pessoa muito ligada, ela ia nos nossos shows, ela acaba fazendo um disco com o Passo Torto, que é o meu grupo, junto do Cabral, do Kip e do Rodrigo. Então, então foi um caminho natural, e para mim é a grande recompensa e a grande validação do que eu faço. Foi, mas se essas pessoas, esses gênios e gênias, artistas desse tamanho que tanto me influenciaram, estão a fim de trocar alguma coisa comigo, então alguma coisa de certo eu fiz, né? Então eu fico muito feliz. E para além deles, eu fico muito feliz também o lado oposto, que é o de trabalhar com artistas ainda em início de carreira, que estão gravando seu primeiro disco. Eu adoro fazer isso também, tipo, no sentido de colaborar, né, com alguém que está começando e que eu, por exemplo, não tive no meu primeiro disco. Foi tudo muito acerto e erro, e meio sem turma, meio porque não era da música, né, justamente eu era das artes plásticas, então não tinha turma. Aí eu ia num boteco, encontrava um violonista, porque você não quer gravar um disco comigo, enfim. Então eu adoro servir a minha experiência para artistas jovens que estão começando também, e eu acho que eu tenho uma ou outra coisa para ensinar para eles, assim, depois de mais de 20 anos gravando discos, né?
Esse primeiro disco, você foi assim mesmo? Você viu no bar uma pessoa tocando e foi lá falar com ela, e aí foi criando essas pontes, esses laços?
O primeiro disco, que se chama Calado, um disco de 2004, mas que deve ter começado a ser criado em 2002, porque o processo era longo, porque eu não tinha turma, porque eu não tinha amigo, porque eu não tinha dinheiro, porque eu tinha que levantar dinheiro, essa coisa toda. Eu frequentava, e aí é o tal disco influenciado sobretudo por Cartola, Nelson Cavaquinho e Batatinha, sobretudo por esses três. A gente frequentava um bar de um saudoso bar, que era o Bar do Sidão, do saudoso Sidão, que era o lugar do choro em São Paulo, onde eu conheci gênios absolutos da música brasileira, como Zé Barbeiro, Sete Cordas, inacreditável, como o Stanley do clarinete, a Roberta Valente do pandeiro, o Pimpa, a percussionista estrondoso. Então a gente frequentava. Rodrigo Campos tem uma máxima que, assim, que ele leva para a vida dele, que é: você tem que saber chegar nos lugares, nas pessoas. Não é que eu cheguei lá, vi um cara e convidei. Não, eu frequentei o boteco um ano, toda sexta-feira. Aí um dia, quando eu me senti minimamente à vontade, eu com muita humildade perguntei: Zé Barbeiro, eu tenho lá um samba, você não quer gravar lá no meu disco? Quanto custa? Quanto você pode fazer para mim? E tal. Então esse disco é um disco gravado num estúdio totalmente errado, de um sujeito que só ouvia rock, nunca tinha gravado um tamborim, nunca tinha gravado um surdo. O sujeito tinha uma banda cover que era Creedence Clearwater Revival Revisited. E gravado numa tecnologia que já estava prestes a ser descartada, que era o ADAT. Já existia o Pro Tools, que é o software de gravação em computador que todo mundo usa. Já existia, mas o gênio do estúdio disse o seguinte: escuta o que eu estou te falando. Esse Pro Tools aí não vai dar certo. As pessoas logo vão entender que gravar no computador não é legal. Esse é o gênio com quem eu gravei meu primeiro disco. E eu sempre digo, é um disco que tem um som muito precário. Ele é muito frágil do ponto de vista sonoro, mas nunca ninguém comentou sobre isso. Nenhuma matéria que saiu, inclusive a Folha, em 2010, elegeu como um dos discos mais influentes daquela década. Sim. da primeira década do século XXI. Nunca ninguém se atentou para o fato de que o som do disco não é bom. O que me dá a certeza de que as canções são incríveis e que as interpretações e os arranjos... Eu sempre digo, eu prefiro uma grande canção mal gravada do que uma canção ruim com baita som. Não me importa. Eu prefiro uma grande canção com um baita som. Certeza. É isso que eu persigo. Mas Sim. se tiver que escolher só um dos dois, eu escolho a canção. Então esse primeiro disco é um disco absolutamente amador. Aprendendo a gravar em estúdio, aprendendo a cantar, tentando achar uma turma. Eu tenho muito orgulho dele, porque ele é um disco que tá lá no meu Spotify até hoje. É um disco que eu tenho muito orgulho. E quando eu encontro com artistas como eu, que estão começando, eu adoro contribuir para eliminar etapas das que eu tive, assim, né?
Você falando aqui, eu fico até assim, emocionado, assim, porque eu acho tão bonito isso, né? O começo, né? O começo das coisas, né? A qualidade do disco lá não estava boa, mas foram canções lindas e reconhecidas, né? E que foi um começo, né? Assim, o princípio, né? Quando a gente ainda está tateando as coisas, como se fosse uma criança, né? Como se fosse a infância, né? E Sim. eu acho isso bem bonito que você traz, assim. Eu acho que é algo meio universal, né? Da
experiência. Acho que foi uma criança bem alimentada, educada, que ela tá aí até hoje. Viva.
Exatamente. E tem música. Você tá com, né, o show que você vai apresentar aqui em Curitiba, lá no Teatro Paiol, o Agora é Minha Voz.
Isso.
O título do show é o que quer dizer esse título? Que eu fiquei pensando, agora é minha voz.
Agora é Minha Voz é um verso de uma canção cuja letra é do Nuno Ramos, uma canção que se chama Boneco de Piche, e dentre os versos, Agora é Minha Voz. Então, e esse título e esse show que eu venho fazendo surgiu na pandemia, ali no auge da pandemia. Lei Aldir Blanc, eu fui contemplado pelo Aldir Blanc para fazer alguma coisa, né? Essa alguma coisa virou uma série de vídeos onde o Luan Cardoso, meu parceiro cineasta aqui de São Paulo, na pandemia, com São Paulo fantasma, sem ninguém na rua, a gente andou por lugares da cidade, pelo centro de São Paulo, por edifícios, pelo Copan, pelo ateliê do Nuno, lá no Cambuci, onde eu trabalhei durante muitos anos. A gente ia registrando a minha discografia até então, fazia na versão voz e violão, na versão como elas nasceram, né? Então agora é minha voz, agora é só eu. Agora é eu comigo mesmo, sem nenhum acompanhante, sem nenhum músico. Então e eu contava justamente a história dos discos. Essa série que se chama Agora é Minha Voz está no meu canal de YouTube, dá para ver ela inteira. Uhum. Então era isso, era uma. Bem naquele momento que a gente estava dentro de casa, sem poder sair na rua, e para dentro de si mesmo, né? Para dentro de pensando o que é a vida, como o que fazer. Eu, com uma criança em casa, a minha filha atravessou a pandemia, acho que dos 3 aos 5, ou dos 2 aos 4, dentro de casa e tal. Então tinha uma coisa assim. Uma coisa muito íntima de rever o que eu já tinha feito até então, rever as canções. Eu tive que aprender um monte de música de novo. E aí o diletante, o que não estudou, não sabia mais tocar as próprias músicas, eu pedia para os amigos me ensinarem. Você pode me ensinar essa música que eu compus, mas eu não me lembro mais? Então foi isso, teve esse encontro. E aí... Eu passei a fazer lives como essa que a gente está fazendo aqui também durante a pandemia. Então era essa coisa de um pouco de ter um encontro consigo mesmo e essa coisa retrospectiva e pensar no que eu tinha feito até então para depois fazer outros discos, coisa que eu fiz também durante a pandemia, discos que eu lancei estando dentro de casa. Então Agora é Minha Voz é isso. Aí, claro, o Agora é Minha Voz, ele já inclui outras canções, outros tempos pós-pandêmicos, de músicas feitas depois disso. Então ele virou o meu show de cantautor, né? O show onde eu mostro as canções, que é onde eu digo que é a verdade, né? Você não vai ter nenhum arranjo, não vai ter banda, não vai ter nenhuma roupa. Ou a sua música aguenta, ou ela se comunica. A canção para mim se comunica quando você canta ali sem adereço, sem dançar, sem figurino, sem luz. Eu digo, claro, vai ter figurino, vai ter luz, vai ter tudo isso, mas é ali, ó, é no osso, na voz e no violão. E eu acho que tem dado certo. Para além das histórias todas que eu acho que as pessoas, você acabou de dizer, pô, que bonito que você falou. Eu falo muito, aliás, eu preciso controlar para não falar muito e não ficar um show muito grande, mas eu falo muito no sentido de, eu contextualizo, olha, essas daqui eram duas canções, eram canções dos meus primeiros discos, onde eu estava pensando no Nelson Cavaquinho. Aí essa canção aqui é porque começaram a me chamar de sambista, eu virei o sambista, aí eu falei, cara, eu não sou sambista, então eu fiz um disco de rock, que aliás, esse disco de rock eu toquei em Curitiba, que afinal de contas é uma capital roqueira, fiz um disco no Onca, né? Não é isso? No Bar Onca. Sim. Em 2010, eu acho, eu fiz um show que eu adorei fazer, que era o meu show versão Rômulo Frais, baixo, bateria e guitarra. Enfim, eu vou contando essas histórias ao longo e vou cantando algumas, né, porque são, sei lá, quase 200 músicas que eu já registrei em disco ao longo desses 20 anos.
Uhum. Uhum. Tem também do Calado, você traz também, né?
Comece com ele e vou até um disco inédito, que nessa sexta-feira vai sair o primeiro single, e eu devo tocar uma música desse disco, que quando eu estiver tocando em Curitiba dia 11, o disco não terá sido lançado, apenas o single, que é o disco que eu fiz com o meu grande parceiro de anos, o Rodrigo Campos. A gente resolveu fazer um disco só nós dois, com composições só nossas, um disco bem pontual, onde o Rodrigo toca quase todos os instrumentos, com uma participação muito pontual do Marcelo Cabral, do Thiago França e da Ana Viz. Então eu vou desde o Calado chegar até esse single que eu vou lançar nessa sexta-feira com o Rodrigo Campos, que se chama Cidade Trovão. Então já estejam convidados para ouvir Cidade Trovão sexta-feira, e muito provavelmente ou ela ou alguma outra faixa desse disco que a gente vai lançar em novembro eu vou tocar lá no painel.
Que legal, que excelente.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.